Boa tarde para todos, um prazer ver todos os telespectadores, os ouvintes. Estamos de volta aqui, sempre na segunda-feira, às 17 horas, e na quinta-feira, às 17 horas. Hoje falaremos do paladar, a última palestra que nós falaremos sobre os cinco sentidos, falta só o sentido do paladar. Então, prazer estar juntos. Na quinta-feira, se Deus quiser, no Manual Judaico, nós teremos umas receitas como enfrentar adversidades e dificuldades na vida. Algumas dicas judaicas, dicas milenares dos nossos sábios, na quinta-feira. E na semana que vem, na segunda-feira, nós teremos a última aula sobre o ciclo dos quatro elementos básicos. Semana que vem, na segunda-feira, elemento básico ar e terra. Já falamos de água, já falamos de fogo, já explicamos o conceito dos quatro elementos básicos, então falaremos de ar e terra. Lembrando a todos, sempre em todas as segundas-feiras e quintas-feiras, às 17 horas, no Legal Saber. Podem nos assistir tanto no Facebook, como na verdade no YouTube, como no Spotify. Um prazer, estamos juntos. Vamos voltar então a falar um pouco dos cinco sentidos, porque afinal é através deles que os homens se expressam. Todas as nossas atividades, tudo que a gente faz é através dos cinco sentidos. É através delas que a gente faz boas ações, a gente faz ações erradas, pecados, e é através dos cinco sentidos que a gente merece ou castigo ou recompensa. Então é importante a gente entender bem este assunto. Primeiro, vamos entender por que cinco sentidos. Por que cinco exatamente? Da mesma forma que quando Deus se expressa conosco, Ele nos deu a Torá, é o Pentateuco, tem cinco livros, Hamishah Chumashim, são cinco livros da Torá. Assim também, quando Deus vai criar o mundo e coloca a sua energia e vai criar a luz, se você olhar bem no primeiro dia, aparece cinco vezes no Gênesis a palavra luz, or, cinco vezes, uma expressão divina. Quando quer Deus vitalizar o nosso corpo, Ele nos dá uma alma. Mas nós sabemos que esta alma se subdivide em cinco níveis: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, tem a alma, tem a anima, tem a energia, tem vários tipos. São cinco. E são todas estas são expressões divinas. Então, o homem que foi feito à semelhança divina, nós temos afinal também um pouco do semblante divino. Deus nos dá também cinco meios de se expressar. São os cinco sentidos. Então, não é por acaso. Deus se expressa com o número cinco. A Torá tem, na verdade, o Pentateuco. Cinco, na verdade, níveis na alma. E nós se expressamos através dos cinco sentidos. E o Criador fez isto de uma forma tão perfeita. Porque cada um dos sentidos acrescenta algo ao outro. O tato tem que tocar, é perto. Agora, o olfato, você já pode cheirar, na verdade, odores e fragrâncias, 5 metros, 10 metros. Escutar, audição, 50 metros, você pode escutar gritos. A visão, 300 metros. Assim, coisa vai, na verdade, aumentando cada vez. É interessante, quando uma criança nasce, o primeiro dos sentidos que ele vai usar é, obviamente, o tato. Ele toca a mãe dele, ele toca o médico, ele toca coisas. Depois, o paladar, quando ele vai mamar. Depois vem o olfato, devagarzinho, a audição, a visão. Quando uma pessoa vai se despedindo deste mundo, devagarzinho, o que que na verdade começa a perder é primeiro, normalmente, a visão. Depois a audição fica mais fraca, a gente sabe. É assim. E o último que ele vai perder é o tato. Então é o sentido contrário. E os nossos sábios dizem, e também assim dizem os pesquisadores científicos, que os cinco sentidos são tão importantes que quando Deus foi criando o homem, ele colocou na mão do ser humano cinco dedos para cada um dos dedos poder servir um dos sentidos. Olha como que é interessante. Nós temos cinco dedos não por acaso. Falamos isso quando falamos do tato. Mas os cinco dedos são diferentes em tamanhos, em grossura. É certo, inabilidade. Este, por exemplo, está desligado. O polegar está desligado. Os outros quatro. Estes cinco dedos estão aqui para servir os cinco sentidos. Presta atenção, vamos lá. O polegar, todos nós já sabemos, está ligado, na verdade, à boca. Todos nós temos a imagem do neném que está com o polegar na boca. Isso está ligado ao paladar. O dedo indicador, quem não sabe, das crianças ou dos adultos, se coloca o dedo indicador no nariz. Então, é o olfato. O dedo médio, nós sabemos, é para tocar. Quando você quer tocar o corpo, você usa o dedo, na verdade, médio, que é o mais comprido. O anelar é o olho. Quando eu quero limpar meu olho, eu vou usar este. Esse dedo é mais sensível, é mais... Vou usar o anelar. E o pequeno dedinho, todos nós sabemos, é para a orelha. Então, a gente vê que os cinco dedos servem os cinco sentidos. E mesmo na Torá, cada dedo tem uma função, uma mitzvah diferente. O Kohen, por exemplo, vai fazer a kmitzah, ou a farinha que ele usa no altar, ele vai usar o anelar. Para fazer, na verdade, a hazaa, que é o aspergir, na verdade, em cima de um outro, ele vai usar o indicador, e assim diante. Então, cinco sentidos. Bom saber também, antes de entrar no assunto do paladar, é bom saber que, de vez em quando, a gente fala em quatro sentidos. Por quê? Porque a gente junta o tato e o paladar. O tato e o paladar, ambos são a mesma coisa. O paladar toca a comida. O paladar, na verdade, é um tipo de tato. Com a língua, você está tocando a comida. Alguns dizem também, de vez em quando, o olfato e o paladar vão junto. É verdade, como já comentamos no passado. Mas agora, principalmente, o tato e o paladar vão junto. Ambos é de tocar fisicamente, na verdade, o objeto ou o que seja. Enquanto você temos, então, se você coloca tato e paladar junto, temos quatro sentidos. E isto corresponde, muito interessante, aos quatro elementos básicos, como já falamos. Você tem quatro sentidos e, acima deles, obviamente, o intelecto que vai dirigir todos eles, o que vai interpretar todos eles. Você tem quatro elementos básicos e você tem a matéria-prima, se lembra aquele, o que chama Homer Hiyuli, aquela matéria potencial, na verdade, desses quatro. Você tem quatro letras do nome divino, do tetragrama, que é a energia de tudo que está criado, e acima deles você tem aquele Kutsoshel Yud, aquela pontinha do Yud. Então, este número quatro também é um número que volta muito. E realmente, Deus nos diz que não podemos aproveitar nada deste mundo sem pedir permissão. O que significa pedir permissão? Fazemos uma bênção. Isso se fala para os quatro sentidos. Quatro, porque eu estou de novo pegando o paladar e o tato junto. Só a gente não come nada sem fazer uma bênção. Vou comer uma fruta, peço a Deus a permissão, agradeço a Deus por ter criado a fruta. Bendito seja Ele, Rei do Universo, que criou as frutas, ou que criou as de verduras, e assim diante. Então, isso está ligado ao paladar, ao tato. Depois, a visão. Quando a gente está vendo coisas bonitas, árvores frutíferas que começam a florescer no mês de Nissan, na primavera, por exemplo. Estou vendo a lua cada mês, etc. A gente faz uma bênção. Isso está ligado à visão. O olfato, quando você tem uma fruta que tem um cheiro bom, ou uma erva que tem um cheiro bom, uma fragrância especial, bessamim, a gente faz uma bênção. O olfato. E a mesma coisa quando a gente escuta boas notícias. Existe uma bênção, a tova metiv, para boas notícias. Ou Deus nos livre, Dayan Haemet, uma outra bênção quando a notícia é triste e é trágica. Então estamos vendo que esses quatro sentidos, como a gente chama eles, também, de vez em quando, são mencionados em vez de cinco, quatro. Interessante, na Torá, no livro do Deuteronômio, quando Deus está dizendo que a gente tem que ser monoteísta e não seguir a idolatria, os ídolos, ou as estátuas, etc. A Torá fala estas estátuas que não podem enxergar, velo yishmeun, que não podem escutar, velo ochlin, que não comem, velo yirichun, que não cheiram. Fala também dos quatro, de novo, porque tato e paladar vão junto. Então, estes ídolos, essas estátuas que não têm nem, na verdade, os simples sentidos do homem, não se mexem, não se movimentam, não raciocinam, não cheiram, não comem. Não... Obviamente que isto é futilidade. É bom lembrar, só de parêntese, que quando a gente olha no livro da formação, que é o Sefer Yetzirah atribuído a Avraham Avinu, lá se menciona 12 sentidos. Talvez não é a palavra só sentidos, mas é a palavra sentidos e atividades do corpo. Lá, na verdade, o Sefer Yetzirah nos ensina que tem 12 meses judaicos, que segue os 12 sinais, na verdade, do zodíaco, como a gente sabe. O mês de Nissan segue o Aries, que, na verdade, é um carneiro. Tem 12 tribos de Israel e tem 12 sentidos. Então, lá os sentidos são a fala, o pensamento, o fato de poder andar, a visão, a audição, a ação, o tato, o olfato, o sono, Sheinah em hebraico, a ira, o paladar e o riso. 12 correspondem, 12 atividades, a chamar, porque os sentidos são 5 indiscutivelmente, mas são 12 atividades que seguem a ordem dos 12 meses, os 12 sinais do zodíaco. Interessante lembrar que Rudolf Steiner, famoso que ele foi o fundador do antropomorfismo, também fala em 12 sentidos. Então, tudo obviamente tem uma certa conotação com o judaísmo. Vamos então entrar agora hoje no paladar. Paladar em hebraico se fala ta'am. Ta'am significa o gosto, experimentar algo, o sabor. O que significa paladar? Paladar significa que através da língua e dos nervos gustativos, dá para o homem perceber, captar e interpretar os sabores. Isto é a definição de paladar, é o sentido gustativo, o sentido do gosto, que ele pode reconhecer os diferentes sabores que o Criador colocou dentro da sua maravilhosa criatura. Criação. Acontece o seguinte, a palavra paladar vem da palavra palato. Palato em hebraico é chich. Vamos voltar ainda nesta palavra daqui a pouco. Chich. O palato é a separação, é um osso com músculo, com uma separação entre a cavidade oral e a cavidade nasal. De lá que vem a palavra. Interessante que os gramáticos, eles, na verdade, diferenciam. A gente usa facilmente gosto e sabor, a mesma coisa, mas não é totalmente a mesma coisa. Gosto é mais, na verdade, a parte química. Você está reconhecendo a parte química. Sabor já é mais coisa. Sabor é a primeira coisa, obviamente, o paladar, como a gente falou, mas também o olfato, a comida tem um cheiro. E também o tato, a língua, afinal, como falamos antes, ela toca, ela sente a densidade da comida, ela sabe a textura do alimento, a superfície. Então, esses três coisas juntos, o tato, o olfato e o paladar juntos, isto é o sabor. Isto é o sabor. Então vamos um pouco entrar primeiro como funciona a coisa. Como funciona? É importante saber como funciona para reconhecer os milagres do Criador. Na língua, nós temos milhares de saliências. Estas saliências são chamadas papilas. Alguns chamam eles de botões até, popularmente. Então, estas papilas são visíveis ao olho nu, dá para vê-las, são milhares. Cada papila, ou a maioria das papilas, vamos falar assim, porque algumas são diferentes, tem dentro de si papilas gustativas. Mais ou menos, para ter uma ideia, na língua, na parte da língua que é visível, a parte frontal e a parte posterior, falam entre 2 a 5 mil papilas gustativas. 2 a 5 mil. Tem papilas gustativas, não só na língua. Tem também no paladar, tem nas laterais da boca, no céu da boca, na garganta, tem vários lugares na boca, tem papilas que são gustativas. Cada papila gustativa tem entre 50 e 100 células receptoras. Então faz um cálculo, mais ou menos 100 células receptoras, vamos ter 3 mil papilas gustativas, estamos falando de 300 mil células que são sensores, receptores. Como funciona? Através da ajuda da saliva, que vai diluir, na verdade, um pouco a comida, porque tem que ser líquido, sólido não dá para captar, não dá para absorver. Então, através da ajuda da saliva, estas células receptoras, como chamamos de sensores, eles detectam as substâncias químicas que tem no alimento. Cada alimento, cada coisa tem substâncias químicas. Isto desencadeia imediatamente impulsos nervosos que vão até o sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, as coisas estão sendo interpretadas. e distinções, cada um é categorizado. Então, você tem sabores, são doces, ácidos, salgados, amargos, todo tipo. É lá que vai funcionar. E olha como funciona tão rápido, é inacreditável, porque a gente só colocou na boca, já está, na verdade, o nervo já mandou para você, o cérebro já interpretou, já estou sabendo se é doce, se é amargo, se é ácido, se não é gostoso. A gente imediatamente, isto é uma máquina excepcional. E não é só os sabores, porque tem mais. Tem o cheiro que estou captando, a temperatura ao mesmo tempo e a textura. Então, tudo isto se capta rapidamente através, obviamente, de impulsos nervosos que vão até lá. São chamados os nervos gustativos. Então, é extraordinário. Por que Deus fez isto? Isto é uma proteção para o ser humano. O ser humano, na verdade, ele, a gente sabe, os milagres, o gato, quando você olha para ele, ele lambe, na verdade, várias vezes antes de comer, para ver se está... Se não gostou, ele não pega. Mas o ser humano que tem um livre-arbítrio, ele pode colocar na boca algo que é contrário à sua saúde. Perigoso. Ele pode forçar a língua a colocar algo na boca. E nós sabemos que tem sabores que são, na verdade, prejudiciais e outros que são benéficos. Então, quando chega, na verdade, um sabor amargo, para nós já é um alerta. Cuidado, pode vir um veneno. Pode vir uma substância tóxica. Isso serve para proteger o ser humano. Para a gente saber o que ingerir, o que não ingerir. Mesmo assim, a gente não se cuida, porque tem coisas que a gente sabe que não servem, e mesmo assim a gente ingere. Claro que pode haver distorções também no paladar. A gente sabe que quando uma pessoa está doente, ele perde um pouco o gosto, o sabor das coisas, e não reconhece. A pandemia é prova disto. Mexe no olfato e no paladar, como a gente sabe, a pessoa perde isso. Então, agora que a gente entendeu um pouco como pode... Vamos analisar um pouco melhor essa grandeza desta obra divina. A boca, para começar, como já falamos em outras oportunidades, ela tem diversas atividades. Muitas delas ao mesmo tempo, quer dizer, é um multiuso. Come com a boca, bebe com a boca, respira com a boca, fala com a boca e tosse com a boca. E muitas vezes eu estou falando, eu estou comendo, estou bebendo. Inacreditável. Inacreditável. E tudo lá é um milagre. Pega os dentes. Uma criança pequena nasce sem dentes. Diferentes dos mamíferos. Mamíferos têm dentes, todos eles. Não. Esta criança vai mamar para não, na verdade, magoar, para não machucar, na verdade, o seu materno. Só para mamar não precisa de dentes ainda. Os dentes de leite vão surgir depois. Diferentes de todos os mamíferos. Tudo tem, na verdade... Esta língua, ela limpa os dentes todo o tempo dos resíduos da comida. Se isso não acontecia, imagina quantas vezes deveria colocar o dedo na boca para tirar as comidas. Não, a língua faz tudo isto. A saliva, milagre. O Midrash nos diz que Deus colocou como se fosse um rio embaixo, na verdade, da língua. A linguagem é matmaim, over etachat lashon. Por quê? Porque para poder você detectar os sabores... Como falamos através, na verdade, estas papilas gustativas e assim diante, esses sensores, precisa ser um pouco líquido. Então, a saliva faz isto. Ela vai, na verdade, tornar isto numa solução líquida. Ela literalmente está liquidificando a comida. E isto são sucos que tem. A saliva tem também na gengiva, também, na verdade, nas amígdalas, também nas adenoides, todo lugar. Todos os sucos fazem isso junto. Imagina se um pedaço de pão que você come deve descer como ele está duro no esôfago. Literalmente, vai fazer um risco, vai arranhar o esôfago. Então, Deus aqui nos colocou uma multidão de milagres. Agora, os sabores. Milhares e milhares de sabores diferentes, cada um pode ser categorizado. Pega uma salada de fruta. Você tem uma salada de fruta na sua frente, tem maçãs, tem melão, tem figos, tem abacaxi, tem mamão. Cada fruta tem um sabor diferente. Inacreditável. E isto é resultado de uma obra divina perfeita. De acordo com a Kabbalah, cada erva tem uma energia divina que faz ela crescer diferente. Como se fosse um anjo diferente para cada erva. Agora imagina também para os gostos, para os sabores. Assim que é. Tudo que pertence ao... acampamento do anjo Michael, que é bondade, vai ser comida doce. Depois você tem doce, meu doce, mais doce. Gabriel vai ser mais agro. E assim diante. Mais ácido. Então, cada um, essas combinações que tem, na verdade, nas energias divinas, a bondade na severidade, a severidade, o rigor dentro da bondade, cada um faz gostos e sabores diferentes. Então, esses sabores são literalmente milhões, se puder, de energias divinas, de anjos, e na nossa frente temos sabores tantos. Por isso, sobre isso, o rei Davi diz, Marabuma Asecha Hashem, quantos são múltiplos tuas obras, Deus? São uma multiplicidade de ordens. E nós temos a possibilidade de reconhecer isso, de apreciar, de cheirar, de comer, de saborear. É uma coisa maravilhosa, é extraordinária, né? Então, é fantástico. Olha o milagre que Deus fez, que o Talmud nos diz. O Talmud nos diz que na Torá está escrito Ule mikveh hamayim kara yamim. Deus chamou o reservatório grande de todos os oceanos os mares. O Talmud pergunta, por que os mares? Afinal, é uma água só. Podia chamar isso um grande. Não, são mares diferentes. Diz o Talmud, olha aqui o que o Talmud diz. E no domé não é igual o gosto de um peixe em Sidon, em Aco ou na Espanha. O mesmo peixe, mesma categoria de peixe. É o mesmo mar, estamos falando todos eles no Mediterrâneo. Sidon é no Líbano, Mediterrâneo. Aco, Israel, Mediterrâneo. Espanha, Mediterrâneo. O mesmo peixe tem um sabor diferente em cada país. Isto é, na verdade, a multiplicidade que Deus colocou dentro da sua criação. Nós encontramos já na narração bíblica algumas histórias a respeito de paladar, muito interessantes. Já no início da criação, quando a cobra ou a serpente influenciou o homem a comer da fruta proibida, nós sabemos que Deus deu um castigo para a serpente. Qual foi o castigo da cobra? Que ele vai ter que rastejar, certo? E vai se nutrir de poeira. Assim está escrito. O versículo em Isaías diz, Venachash afar lachmo. A poeira é o pão, na verdade, da cobra. Quer dizer, pergunta o Talmud, mas ele só come poeira? Cobras comem outras coisas, comem insectos, comem, na verdade, verduras, comem outras coisas. Mas tudo tem um gosto de poeira. A maledição da cobra foi que tudo que ele coloca na boca, ele vai sempre sentir o gosto da poeira. Ele não tem outro gosto, o único sabor que ele conhece é a poeira. E o contrário também temos de forma positiva. O maná que caía do céu, os nossos sábios nos dizem, aquele pão celeste que os judeus se alimentaram durante quase 40 anos no deserto, tinha o sabor que a pessoa queria. Quando se colhia o maná de manhã, que era uma coisa um pouco pastosa e branca, cristalina, você colocava na boca, estava pensando na verdade em frutas, teria o gosto de frutas. Estava pensando em espaguete e tinha na verdade o sabor de espaguete. Estava um steak, pastrami. O que você pensava tinha aquele sabor. Isso é um dos milagres que Deus colocou. E a mesma coisa o poço de água de Miriam, aqui, aquela água milagrosa que acompanhou os judeus durante 40 anos no deserto, aquele rio fantástico que é chamado o poço de Miriam. Também pegava água. Você estava pensando naquele momento em champanhe? Tinha algum champanhe. Um vinho, na verdade, envelhecido. Um vinho novo. Suco de uva, suco de laranja. O que você pensava em líquido tinha este sabor. Então era um milagre magnífico que estava acontecendo naquele momento. O assunto do paladar, ele é tão forte no judaísmo, o gosto e o sabor, que ele penetra na própria halakha. E quando estou falando da halakha, estou me referindo à lei judaica. O que significa? Vamos pegar uma lei muito importante no judaísmo que se chama Tam Keikar. O sabor, ele é como o principal. O que significa isso? Eu estou com uma sopa kasher. De repente caiu lá dentro sangue. Sangue não é kasher. Sangue não é kasher. Não só que não é kasher, é uma grave proibição. Toda carne, o alimento kasher, não tem uma gota de sangue. Passa por um processo para retirar o sangue. O que, que acontece? Caiu sangue lá dentro. Nós vamos agora ver se a sopa tem o gosto de sangue, ela está proibida. O sabor já faz, não estou vendo o sangue, está misturado, está perdido lá dentro. Mas se tem o sabor de sangue, proibido. Acabou. Eu tenho uma sopa de carne, um alimento de carne, estou com uma feijoada de carne. Caiu lá dentro o leite. Nós sabemos que nós não podemos misturar carne com leite. Caiu o leite lá dentro. Se o sabor do leite penetrou, ele tem um tam, tem na verdade o gosto, invalidou tudo. E pela lei judaica, posso dar para um perito para ele, na verdade, experimentar. Existe, nós sabemos, pessoas que têm, na verdade, o sentido do paladar mais aguçado, como tem enólogos que sabem reconhecer o vinho pelo buquê, pelo gosto, pelo paladar. Assim também tem gastrônomos que entendem bem disso. Posso dar para ele experimentar. Se tem o gosto do que caiu lá dentro, invalidou, acabou. Hoje é mais fácil, nós usamos as leis da anulação. Se tem, na verdade, 60 vezes mais carne do que as gotas de leite, cachê, se anula. A gente sabe, mais ou menos, medimos. Se tem 60 vezes mais do que aquele coisa que caiu, continua cachê. Menos que 60 vezes, inválido. Então, a gente vê quanto que é importante o sabor. O sabor apenas. Não estamos falando uma coisa física. Não reconhece o leite. Não reconhece mais o sangue. Estamos falando, não estamos falando um pedaço de carne, na verdade, carne de porco caiu lá dentro, que se pode retirar. Estamos falando que se não reconhece. O sabor está lá, é como se a proibição está lá. Também nós temos uma lei no dia de jejum. Temos jejum de 9 de Av para lembrar a destruição do templo. No jejum de Yom Kippur, que consta na Torá. Se alguém, na verdade, experimenta. Uma mulher está cozinhando para depois de Yom Kippur, depois de Tisha B'Av. Ela está só cozinhando, Yom Kippur não pode cozinhar. Vamos pegar Tisha B'Av. E a pessoa, na verdade, experimentou a comida para ver se o sabor está bom. Se está, na verdade, no ponto, a sopa está na ponta, a carne está no ponto. Só está, experimentou. Invalidou o jejum? Não. A lei é que não invalidou. Experimentar não é realmente comer. Tem um gostinho, mas não para quando a pessoa experimenta somente o sabor. Então, neste caso, não precisa fazer brachá, uma dona de casa. E também não anula o jejum que está fazendo. O que é bom, obviamente, se você que pegou algo substancial na boca, não deve engolir. Isso sim, não deve engolir, para não mostrar que você está querendo ter prazer da comida. Então, simplesmente experimentar. Depois nós temos uma outra lei interessante na Halakha. Alguém fez um voto que ele não vai beber vinho. Fez um voto, uma promessa. O Nezireu, o Nezirato, que a gente na Torá, aquele abstinente que não pode beber vinho. O que acontece? Se alguém pegou um barril de água e misturou um pouco de vinho, como fica? Ele pode beber ou não? Depende do gosto. Nós vamos medir o sabor. Tem sabor de vinho? Proibido. Proibido. Porque ele fez um voto com vinho. Não importa qual tinha vinho. O gosto do vinho também. Então, a gente está vendo como realmente sabor é algo importante. O paladar tem seu lugar, seu espaço dentro da halakha judaica. E aqui algumas dicas importantes. O paladar, ele tem uma conexão intrínseca com os outros sentidos também. Vamos começar com a visão. De acordo com os nossos sábios, quando você enxerga o alimento, você tem mais apetite. Se não enxerga o alimento, você tem menos apetite. Menos satisfação, vamos falar assim. Menos satisfação da comida. Onde se aprende isto? Se aprende do maná. O maná tinha todos os gostos, todos os sabores. Porém, a gente vê que os judeus se queixaram. A gente gostaria de carne. A gente já está, na verdade, cheio desta comida. Por quê? Porque eles não estavam enxergando. Então, o Talmud diz em Yomá, que quando uma pessoa é cega, Deus nos livrou, ele tem menos satisfação na comida. Então, existe uma relação. Quando a pessoa enxerga a comida, mexe, na verdade, com as papilas gustativas. Mexe com isso. A pessoa aprecia mais, interpreta melhor. Então, quando tem uma visão fraca, não tem tanta satisfação como alguém que está enxergando. Isso é interessante. Primeira constatação. A segunda coisa, paladar é sabedoria. Paladar é intelecto, cérebro importante. Por quê? Porque a gente sabe que já que é o cérebro que vai interpretar, como a gente falou, os diferentes sabores através dos sensores, estas papilas, na verdade, gustativas, como nós falamos, é importante lembrar que aqui a memória é importante. Tem certas comidas que a nossa memória já gravou, e se a gente gosta ou não. Então, já tem um efeito gustativo. Tem estudos que foram feitos com nenês, pequenas crianças, que certas comidas, quando se apresenta para frente deles, fazem, na verdade, rostos diferentes. Eles têm, na verdade, o bebê, eles respondem com respostas faciais diversas. Não comeu ainda, mas ele sabe, isso já não gosta. Isso já está na memória. Já está na memória, isso gosta menos, coisas doces mais, coisas ácidas, obviamente, menos. Então, nós estamos vendo que tem uma ligação forte entre o paladar e o intelecto. Em hebraico, não tem coincidência. O palato em hebraico é chech, que é a metade da palavra chochma. O que é chochma? Chech, ma, ma, o quê? Então, existe uma ligação forte da memória e do intelecto com o efeito gustativo. E principalmente, é isso que eu queria chegar, principalmente, que existe uma ligação intrínseca entre o olfato e o paladar. Já falamos a respeito, isto é muito importante, o olfato e o paladar estão ligados. Primeira coisa, porque juntos eles vão, na verdade, no cérebro através de um sistema de nervos que estão paralelos, e a gente sabe que as duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Uma das provas para isso, se alguém está gripado, então ele está resfriado, então ele tem dificuldade em sentir o sabor do alimento. Por quê? Porque o nariz tampado não mexe apenas com o olfato, mexe também com o paladar. Os receptores olfativos, quando eles não funcionam, mexe com o paladar. Por quê? Porque o nosso cérebro ele usa as informações das duas coisas, os dois sistemas. Ele vai interpretar os dois sistemas juntos. E a gente vê isso muito na pandemia do Covid. Normalmente, quem perde, na verdade, o olfato, vai ter problema também no paladar. As duas coisas funcionam juntos. E pela Kabbalah também, pela parte íntima da Torá, corresponde. Porque nós temos, em hebraico se fala olfato e paladar, se fala tam e reach. O olfato mexe com a parte externa, é uma luz externa, algo que está fora do corpo, que está cheirando à distância. Paladar é algo que está ingerindo, é na verdade uma luz interna, está sendo algo que vai fazer parte do meu corpo, que estou absorvendo. Falando ou exemplificado para isto é Torá e Mitzvot. Quando a gente fala que alguém, uma fruta, tem na verdade sabor e aroma, o que, que a gente quer dizer? O aroma é na verdade as Mitzvot. E sabor é a Torá. Sabor é uma coisa mais interna. A Torá a gente internaliza. As Mitzvot são atos que a gente faz, atos bons, mas são atos externos. E sempre tem que ter os dois. Um judeu, para poder ser, na verdade, um ser completo, ele tem que ter Torá e Mitzvot. Estudo e boas ações. As duas coisas vão juntas. E isso se chama, na verdade, na linguagem mais profunda, se chama Tam e Reach, olfato e paladar. A luz interna e a luz externa. Tem que ter as duas coisas juntas. E fisicamente, a gente vê como Deus fez, que os dois sistemas trabalham juntos. Muito interessante. Os dois sistemas estão trabalhando junto, olfato e paladar. É interessante que a gente usa muitas vezes a palavra paladar como metáfora. Por exemplo, no livro de Jó, nós encontramos um versículo que lhe diz assim: Halo ozen milin yifran, vechir ochel vetamlo. Da mesma forma que o ouvido testa, na verdade, as palavras, como o paladar experimenta alimentos. O que, que quer dizer? Da mesma forma que o meu paladar está experimentando e sabe o que, que eu vou comer, que não, isto não gostei, é demais doce, isto não gostei, é demais azedo. Assim também, na verdade, o ouvido tem que saber selecionar o que escutar, o que não escutar. O cérebro tem que saber selecionar o que, que me interessa e o que não me interessa. Então, muitas vezes a gente usa uma metáfora para a Torá, é comparada a vinho, é comparada a azeite, é comparada a pão. Vai os alimentos, aquele que se aprofunda na Torá, é como se ele ganhou seu pão. ele ganhou, na verdade, um vinho especial, um azeite maravilhoso, porque são, na verdade, sabores especiais. Então, o sabor não é só sabor físico, existe o sabor, o prazer intelectual. Existe o prazer físico de uma boa comida, está fantástico, está maravilhoso. Existe o prazer intelectual. E não tem coincidência que, em hebraico, a palavra tam não é somente o paladar, tam não é somente o sabor, tam também significa, na verdade, o motivo. Tamei a mitzvot, a razão das mitzvot. O que significa a razão das mitzvot? O motivo pelo qual eu faço, o sabor que eu tenho na mitzvot, quanto que eu tenho agrado, quanto que, na verdade, eu tenho sabor nesta mitzvah. Então, é interessante, por isso que a Torá, o rei Salomão compara ela a leite e mel. Vash v'chalav tachat shonecha. Como um alimento, como algo saboroso. E a metáfora mais interessante, nos encontramos ela nas palavras de Isaac, o patriarca. O patriarca Isaac chama seu filho e fala para ele: quero te abençoar, me prepara algumas delícias. Aseli matamim, me faz algumas delícias. Dizem os nossos sábios, nos livros mais profundos, no Tânia e outros livros, que isto é como se Deus está falando para a gente. Existem dois tipos de delícias. Você tem delícias que são alimentos que são doces, naturalmente, estão saborosos. Existem outras delícias de alimentos que são, na verdade, ácidos, fortes, não consegue comê-los. Mas se você vai acondimentá-los bem e preparar e saber fritar e tudo isso, sai uma maravilha. Então, são alimentos que eram ácidos, e eu transformei eles, eles são não só comestíveis, como deliciosos. São dois tipos de matamim, dois tipos de delícias. No mundo, nós temos duas formas de servir Deus. Tem a forma de pegar o mal e realmente aniquilá-lo, acabar, transformar em bem. Isso é o trabalho dos tzadikim. Os tzadikim são capazes de pegar o yetzer hará, a mal inclinação, acabar com ela, eliminá-la totalmente e transformar para o bem e não ter mais. Ok, como na verdade algo. Mas existe o trabalho dos Benonim, que é uma luta interna constante. Então, cada vez que ele subjuga a mal inclinação, cada vez que ele submete, na verdade, a alma animal, ele fez algo muito forte, algo muito bom. É como aquela coisa forte que você adulçou, você acondimentou e ficou uma delícia. Deus gosta do serviço dos Benonim. Mesmo que eles tenham uma luta interna constante, o mal não foi eliminado, o mal está lá. Mas cada vez que vence a luta interna, tem um prazer, tem uma luz enorme. Então são dois tipos de delícias. Algumas curiosidades sobre o paladar para a gente terminar. É muito interessante que os nossos sábios dizem no Talmud, em Sotá, que desde a destruição do templo, as frutas perderam um pouco do seu aroma e do seu sabor. Mesmo que hoje tem muitas frutas deliciosas, mas antes as frutas eram maiores, a gente sabe isso, e as frutas tinham muito mais sabor e muito mais aroma. Caiu a partir da destruição do templo. Existe uma ligação, obviamente, entre a energia divina que vem do templo e os objetos físicos. Também tem uma história interessante. No Gênesis, nós sabemos que a vontade divina era de criar árvores que eles tenham o mesmo sabor que as frutas. Isso está escrito na criação, no começo, Eitz pri ou sepri. As árvores têm, na verdade, um sabor igual às suas frutas. Acabou saindo diferentemente. As árvores não têm sabor, só as frutas. Apenas uma ficou com realmente esta vontade divina, que é o etrog, o citro que a gente pega em Sukkot. Esta árvore do etrog, o próprio galho, se você quebra, coloca na boca, tem o mesmo sabor que a fruta. O que, que Deus queria nos ensinar aqui? Aparentemente, podemos falar assim, o tronco são os pais, as frutas são os filhos. É importante a continuidade. Filhos, netos, bisnetos, andar no mesmo caminho de seus ancestros. Ou podemos falar também, as frutas e a alma. A árvore, o corpo, tem que ser alinhados. Alma e corpo têm que andar juntos, mesmas vontades. Então, isto era a vontade divina. E mais uma curiosidade interessante. O Talmud nos diz, em Shabbat, que o imperador romano chamou Rabbi Yoshua ben Hanania e falou para ele: por que a comida de Shabbat de vocês é tão saborosa? Ela tem, na verdade, um aroma que enche em todo lugar. O que vocês fazem? Só ele respondeu: nós colocamos lá dentro um shavet. Shabbat, ele diz. O imperador pensou: se trata de uma erva. Como é uma erva? Não. Quem cuida do Shabbat, a sua comida é diferente. Observando o Shabbat, automaticamente tem uma bênção. O Maharal de Praga diz, quando está escrito que Deus abençoa o sétimo dia, vai varrech et yom ha-shvi'i, abençoa a comida do sétimo dia. A comida do Shabbat tem um sabor, tem, na verdade, uma coisa diferente. Que Deus ajuda, terminamos o assunto sobre o paladar, graças a Deus. Então, nós terminamos os cinco sentidos, nós vimos realmente o que significa. Agradecemos a vossa atenção e vossa paciência e a gente continua, se Deus quiser, com o ciclo dos quatro elementos. Muito obrigado.